Bon.
Vamos, portanto, continuar a nossa conversa com o Manuel Correia e eu colocava-te já outra questão, Manuel. Portanto, depois da realização da Assembleia Geral do Clube, diria que parte substancial do mais importante ficou feita, exato. No entanto, o processo legal, burocrático, de constituição do clube ainda está em curso. Como é que está a situação?
Pois é, realmente, uma parte do processo está realmente feita, mas agora cumpre-nos levar a cabo o restante, que é tão mais importante como o que já foi feito. E temos então o seguinte, todo o processo de legalização do clube, ou seja, o registro de nome e assinatura no futuro da escritura de constituição do clube, são os nossos próximos passos. O último dos quais, enfim, estava dependente da aprovação dos estatutos, enquanto que o registro de nome não depende já de nós, mas depende do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, entidade que neste momento detém todo o processo. Sabemos que as coisas estão bem encaminhadas, mas neste momento são um tanto morosas em virtude de uma reestruturação que houve nos serviços. Portanto, mas de qualquer modo contamos que dentro de mês e meio vamos ter o clube devidamente legalizado.
Manuel, portanto, o clube a constituir-se será de facto um centro importante de convívio entre os profissionais da comunicação social que trabalham em Coimbra, mas penso que não deve ser só isso. E de que forma é que tu achas que o clube poderá contribuir um pouco para, e já que estamos num programa virado para os audiovisuais, de que forma é que achas que o clube poderá contribuir decisivamente para a revitalização dos audiovisuais sediados em Coimbra, da imprensa, enfim, da imprensa, da própria rádio, portanto, com um contributo criativo, interventor? Até que ponto o clube poderá ser um elemento polarizador de toda uma dinâmica que se venha a criar?
Pois eu acho que sim, pois tocaste aí em dois pontos fundamentais. Um deles é o aspecto da formação e outro é o aspecto do próprio papel interventor que o clube pretende ser na sociedade em que está inserido. Aliás, faz parte até do projeto dinamizador, portanto, que esteve na base, esteve na origem de todo este processo. O clube, portanto, isto já está estatutariamente salvaguardado, pretende ser um espaço de informação, de formação, de cultura, convívio, intervenção e intercâmbio. Portanto, já está salvaguardado nos princípios gerais dos estatutos do clube e, portanto, isso é um facto.
Olha, eu queria colocar-te uma questão. Sei que em alguns países europeus, por exemplo, clubes desta natureza têm servido não apenas para dinamizar a confraternização entre profissionais e estimular a formação, etc., mas eles próprios têm assumido como órgãos de comunicação, isto é, tendo as suas próprias rádios, os seus próprios jornais, as suas próprias cadeias de televisão, enfim, à escala reduzida de uma região, de um distrito, de uma cidade. Achas que o clube poderia ser o sujeito de uma dinâmica nesse sentido?
Bom, eu penso que isso será sonhar um bocado alto, não é? Eu acho que, de uma forma geral, os profissionais, e não só, portanto, todas aquelas pessoas que estão de forma direta, regular, ligadas à comunicação social, fazem-no de uma forma, digamos, dispersa. Cada um vive muito para o seu órgão de comunicação social. e às vezes até há choques, portanto, as lutas, enfim, pela obtenção da notícia em primeira mão, às vezes é extrapolada, portanto, e sai das redações e passa até para o plano pessoal. Portanto, neste aspecto, o Clube da Comunicação Social de Coimbra pode ter um papel muito importante, pode suscitar, digamos que, o interesse desses pequenos interesses, digamos, o somatório desses pequenos interesses, e levá-los depois a um estádio bastante mais importante. Ah, não sonhamos com cadeias de televisão e de rádio e de jornais, etc., em Coimbra, mas já seria muito bom que conseguíssemos congregar à volta de um projeto deste tipo, que, enfim, não sendo um projeto perfeito, penso que é um projeto que serve de algum modo para congregar todos os profissionais e colaboradores ligados à comunicação social. Isso já seria muito bom.
Olha, eu sei que há em Coimbra uma certa corrente de pensamento ou de opinião, como lhe queiram chamar, que defende que, portanto, um clube desta natureza devia ser só para jornalistas profissionais com carteira. Agora, com a constituição deste clube, gerou-se outra dinâmica noutro sentido. O que é que tu pensas sobre isso?
Bom, eu realmente, o primeiro clube que esteve para ser criado, isto data já de há cerca de 11 anos, pretendia ser exatamente um clube de jornalistas.
Talvez, desculpa o parênteses, talvez virado muito mais para si, para dentro, do que propriamente para a comunidade.
Perfeitamente.
E este não corre esse perigo também?
Não corre este perigo. E não corre este perigo por isto. Aliás, indo um bocadinho mais atrás, eu encontro do que disseste, esse projeto de clube de jornalistas não foi para a frente, por uma razão simples, porque estava vocacionado para dentro de si próprio. Toda a gente sabe que, particularmente na província, e não só na província, mas particularmente na província, o jornalismo é feito não só pelos profissionais com carteira, mas também, e muitas vezes em maioria, por colaboradores, quer seja jornalista. Estou a referir-me concretamente ao aspecto dos jornalistas, portanto, aqueles homens ligados ao jornalismo propriamente dito, que não aos produtores, não às pessoas ligadas aos meios audiovisuais, portanto, a rádio e a televisão. Portanto, com este aspecto, concretamente aos jornalistas. Isto porque esse primeiro clube era um clube de jornalistas. Não funcionou por isto, porque estava vocacionado para, enfim, só para congregar jornalistas profissionais e com carteira, que são uma minoria, como sabes, aqui. Por outro lado, não significa, pelo facto de um jornalista ter carteira profissional, que é melhor jornalista do que alguns sem carteira. E nós, que estamos na comunicação social, conhecemos pessoas sem carteira profissional cuja qualidade está acima de qualquer suspeita.
Pronto, Manel, e terminamos aqui a nossa entrevista. Queria apenas agradecer-te o facto de teres vindo aqui e desde já endereçar-te esta mensagem, que no fundo é a mensagem um pouco toda a equipa de Multimédios, que os microfones do programa estarão sempre abertos para o clube e para outras iniciativas que o clube venha a tomar, enfim, no domínio do audiovisual, da comunicação social. E passava ao Benjamin, que vai continuar com boa música cantada a passar.
Pois, este foi o Espaço Damas, um espaço de entrevista, conduzida por Eduardo Damas, o que convidou um elemento do Clube da Comunicação Social de Coimbra. Tal como Eduardo disse, os microfones de Multimédias, em especial, e da Rádio Universidade de Coimbra, em geral, estão abertos a qualquer elemento do Clube de Comunicação Social. There's a moon over Bourbon Street. E nós voltamos ao mundo fascinante da música. Moon over Bourbon Street. O Sting. Beneath the pale lamplight, I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago, that
I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? I pray to God above, I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Em tempo de música, Moon Over Bourbon Street, Sting. Segundo notícia, ANOP, Eletrónica e Telecomunicações, uma nova empresa. Uma empresa do ramo de telecomunicações e eletrónica, utilizando tecnologia de ponta, deverá arrancar em outubro com uma capacidade de produção instalada de 120 mil contos, anunciou a ANOP, um responsável da empresa. José Carlos Castanheira, porta-voz dos acionistas da Industel, indústria de telecomunicações, afirmou que a iniciativa parte de três empresas comerciais e uma de software que pretende antecipar-se à liberalização do setor de telecomunicações anunciada pelo Governo. Precisou que a fábrica, que está a ser implantada na cidade de Lisboa, implica um investimento de 50 mil contos na primeira fase, empregará cerca de 15 trabalhadores dos quais 4 a 5 engenheiros, e deverá produzir em 1987 cerca de 80 mil contos a preços de 1986. José Carlos Castanheira anunciou que a empresa terá uma elevada automatização e utilizará microcomputadores. Acrescentou que está prevista a produção de equipamentos de transmissão de dados, equipamentos de recepção de imagens, transmissão por satélite, material telefónico sofisticado, aparelhos de tarifação telefónica, cabines telefónicas com cartões de débito. Os responsáveis da nova empresa afirmam pretender uma fábrica com grande versatilidade e que não estará vocacionada para a produção em grandes quantidades, mas preferencialmente para a produção de material de alta tecnologia. Adiantaram que para janeiro de 1988 está previsto o arranque da segunda fase da fábrica, que implicará um investimento de mais 50 mil contos. Pelo mundo dos média. Acaba de ser publicado o número 6 da revista Marketing e Publicidade, que inclui um interessante artigo painel, inserindo depoimentos sobre as sondagens políticas solicitados a especialistas de diferentes áreas. Elementos de gabinetes e institutos de mercado, assim como o diretor de uma agência e um Market Research Manager de uma grande empresa, expressam as suas opiniões acerca dos aspectos relacionados com as sondagens, nomeadamente se a divulgação dos resultados de natureza política influenciará ou não o eleitorado, se deve ou não ser criado um instituto de opinião pública para controlo do seu rigor e se deve ser ou não proibida essa divulgação nos períodos eleitorais. Uma nova série intitulada Estranhos Poderes e inteiramente dedicada às ciências paranormais vai estrear na próxima sexta-feira nos ecrãs da RTP1. Trata-se de uma série de 3 episódios, cada um versando um tema distinto, entre os quais fantasmas, reencarnações, estigmas, fadas, vida interior, etc. Arthur Clarke comentou a este propósito que investigar fatos sobrenaturais pode ser uma experiência frustrante, pois na maioria das vezes estamos dependentes das revelações em segunda pessoa, quando uma simples fotografia poderia provar tudo. E a propósito de fotografias fantásticas, Clarke conta a história de duas crianças que em 1921 chocaram o mundo, apresentando fotografias suas acompanhadas de 4 fadas no jardim de sua casa. Só em 1982 foi foi possível provar que se tratavam de falsificações e mesmo nessa altura as autoras não mostraram qualquer arrependimento, declarando que as pessoas acreditam porque quiseram. Cientista, filósofo e visionário Clark vive no Sri Lanka e foi o autor de 2001 Odisseia no Espaço e de 2010 Odisseia 2, revelando ao mundo, 6 anos depois de o facto se consumar, a descida do homem na Lua. A era do espaço começou com ele. Foi o criador revolucionário do satélite de comunicações, fez reportagens em todas as missões Apolo e foi nomeado conselheiro dos astronautas na NASA. Esta série é produto de muitos meses de investigações. Os produtores correram o mundo pesquisando o desconhecido, juntando provas, procurando ter acesso a filmes de arquivo nunca revelados, entrevistando cientistas e fazendo filmagens em alguns dos mais exóticos lugares da Terra, possibilitando a realização da série.